Muito bem, estamos de volta aqui em São Paulo, onde acontece mais uma edição do Encontro de Analistas promovido pela Scott Consultoria, aqui comigo Alcides Torres, o diretor da Scott Consultoria e também coordenador aí desse evento. E a gente quer saber, obviamente, do mercado do boi, um mercado que teve uma reação bastante diferente nesse final de ano. Fator China, claro, contribuiu bastante para essa reação. Mas e para 2020? O que, que a gente pode esperar? A continuidade desse movimento de alta? Enfim, como o setor pode se preparar para 2020? Perguntas aqui para o Alcides Torres. Afinal de contas, o que vem por aí?
Olha, olá a todos. O cenário é positivo, tá? Mesmo sem a China, a nossa expectativa era que 2019 seria um ano de transição e aí a gente entraria num ano de alta de preços em função do ciclo de preços pecuários, que começaria em 2020, 2021, se alongaria até 2022, talvez até 2023. Com a seca que nós tivemos esse ano, a redução de quantidade de gado confinado e esse apetite pelo chinês, a gente teve um boom de preços. Aí uma coisa, essa variação de preço a gente já tinha assistido em outras épocas do ciclo passados, mas mudar de preço não de um em um real, mas de 5 em 5 ou de 10 em 10 e várias vezes por dia foi inédito. Tá? É claro que esse cenário em ebulição já entra num cenário de calmaria, mas o preço da arroba subiu e deve se manter aí num nível razoável. E a expectativa para o ano que vem é sim, a expectativa de que seja mais um ano comprador de carne.
Agora, é uma confirmação de que o patamar mudou, mas é um novo patamar já consolidado? E com que número vocês na Scott trabalham em relação ao preço da arroba para 2020?
Bom, nós ainda estamos nesse período de acomodação, tá? Então eu não sei te dizer exatamente aonde vai ser o ponto de sossego do mercado, tá? Mas é claro que não vai ser como era antes dessa confusão toda, em torno de 170, 180 reais a rua. Mudou, tá? Vai ser 200, vai ser 210, cotações de São Paulo, tá? Ainda é muito cedo para dizer. Vamos esperar janeiro, que aí você tem a ressaca do ano novo, etc. E vamos ver como é que o mercado fica.
Agora, o efeito China é inegável aí nesse novo patamar de preços, né? Agora, um fato importante que foi discutido também aqui no encontro é que esse efeito China pode, de alguma forma, promover uma mudança na eficiência da produção brasileira, ou pelo menos uma aceleração nesse processo. Você acredita nisso? Como é que você vê essa possibilidade? E até que ponto a China pode ter essa influência toda no mercado?
Não, eu acredito nisso porque antes dos chineses a gente já dizia que o pecuarista tem que terminar um boi no menor tempo possível, né? E os chineses querem boi de 30 meses ou dois dentes definitivos, tá? Isso força, né, o pecuarista que quer atender esse mercado ter esse tipo de boi, tá? Não que ele seja extraordinariamente melhor, mas ele, quanto menos tempo você tem um animal na fazenda, maior o seu lucro, maior o seu desempenho, assim por diante. Então, sim, a China ela é um estímulo em busca de melhores indicadores zootécnicos, de acordo.
Agora, mas isso é para já? Isso já é para 2020, essa melhora de resultados, ou ainda demora?
Não, é um processo, né? A gente já estava preparado para isso, né? Na verdade, esse bom desempenho do agro brasileiro, de exportação de soja, de milho, de frango, de carne de suíno, de boi, porque a gente estava pronto para atender esse mercado. É claro que ele pode melhorar e pode melhorar muito. Essa é a nossa vantagem competitiva, inclusive. Tá? O Brasil tem gente, tem conhecimento, tem tecnologia, e com o estímulo desse, certamente a gente vai ter mais gente procurando trabalhar melhor. Mas como foi dito aqui também, numa das apresentações, nós temos que nos preocupar com os nossos concorrentes. Nós não somos um cavalo correndo sozinho na raia, né? A gente tem os hindus correndo atrás desse mercado e trabalhando ele muito bem. A gente tem, é claro, os países de primeiro mundo que produzem com excelência. Estamos bem, mas é bom a gente ter bastante tirocínio para manter essa nossa qualidade, esse nosso diferencial produtivo.
Eu te perguntei dessa preocupação, dessa possibilidade de aceleração da oferta, porque a gente está vendo, me corrija se eu estiver errado, que tem um movimento de antecipação de animais prontos aí para o abate sendo oferecidos. Tem algum risco de faltar boi lá na frente? Tem algum buraco de oferta sendo projetado para 2020?
Não, eu não acredito em falta de oferta. É claro que o patamar de preços, sobe o preço da arroba do boi, o preço da carne vai subir também, né? E o mercado vai ter que se adaptar a isso. De que forma? Você vai ter ainda alguns desvios para proteínas alternativas que também subiram, não é? Mas essas corridas que você se refere, eu ia bater o boi com 21 arrobas, vou bater com 19 para aproveitar o tempo. O cara faz a conta, se compensar, ele adianta. Puxa, eu ia desmamar com 6 meses, vou desmamar com 3. Então, decisões gerenciais, não é estratégica, é tática, né? Que ele está aproveitando aquilo naquele momento, acontece. Mas eu não acredito que isso venha a afetar o mercado mais do que a gente imaginava que acontecesse nesses próximos anos. É claro que o fator China, se continuar comprando nesses níveis, a China derrubou o preço ontem, né? Então a gente ainda está nesse momento de transição, não dá para dizer muito, mas vamos dizer assim, a pecuária brasileira está pronta para atender essa demanda, tanto externa como interna.
E a indicação do próprio Ministério da Agricultura de possibilidade de importação, se vier a ter algum problema, pelo menos alguma expectativa de falta de carne no mercado interno, isso dá uma esfriada nesse ritmo também, na sua opinião, ou faz parte do jogo?
Olha, na verdade, o dia que a ministra deu essa declaração, a cotação da arroba subiu em 22 praças, ou seja, não teve efeito nenhum, né? Na verdade, esse governo brasileiro, no ponto de vista da pecuária, ele tem feito até um belo trabalho de Estado. Mais plantas foram habilitadas para exportar para a China, essa é uma das razões de ter subido o preço. E o que a ministra quis dizer? Ela quis dizer que se precisar a gente importa. E você só vai importar se for possível, se tiver lucro. Ela não cogitou a hipótese de taxar a exportação e nem cogitou a hipótese de tabelar a carne. Então, vamos dizer assim, a resposta dela foi a melhor resposta possível diante de um jornalista sagaz que representa a opinião pública. E ela falou, bom, nós temos solução, a gente pode importar. E hoje, se você quer saber, dá dinheiro trazer patinho, colchão mole, colchão duro da Argentina, do Paraguai, e colocar no mercado interno. Você, aliás, já deve estar consumindo algum tipo de carne importada, mas são carnes boas, etc. E é isso que ela quis dizer. Se faltar abastecimento, a gente importa. A gente não tabela e nem impede a exportação, que foi o que fez a Argentina e se deram mal.
Muito bem. Está aí, então, uma análise, portanto, do mercado. Alcides Torres, Scott Consultoria, conversando aqui com a gente. Tem mais informações, mais destaques e mais detalhes para você durante esse encontro dos analistas que aconteceu aqui em São Paulo. Você vai saber de tudo aqui no Notícias Agrícolas.